Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero comentar dessa tribuna hoje alguns assuntos, mas começarei por onde terminou o senador, líder do PT, senador Humberto Costa, registrando também aqui os 5 anos da Lei Maria da Penha. Amanhã, esta casa fará uma sessão especial que foi proposta pela senadora, hoje chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. E, na oportunidade, voltarei a me pronunciar. Mas acho fundamental que, numa sessão normal desse Parlamento, com a presença de tantos homens, nós possamos trazer à baila a discussão e a comemoração, a reverência a essa conquista do movimento de mulheres no Brasil, do movimento feminista em nosso país, que durante muitos anos elaborou, defendeu, lutou para que nós tivéssemos uma legislação especial, diferente, como a Lei Maria da Penha, que pudesse punir o agressor, aquele que violenta a mulher em nosso país. No próximo dia 7, a Lei da Maria da Penha completa 5 anos de sancionada. Foram muitas décadas de luta das mulheres e dos movimentos feministas até a promulgação dessa lei, que tem o nome de uma mulher que durante 6 anos foi agredida pelo marido até se tornar paraplégica depois de sofrer atentado com arma de fogo e tentativa de assassinato por meio de afogamento e eletrocução. A brutalidade sofrida por essa mulher, que é um símbolo de resistência e dignidade, está sintetizada no nome da lei criada para dar proteção às mulheres. Apesar de todas as atrocidades sofridas, seu agressor somente foi punido 19 anos depois e, mesmo assim, ficou preso apenas 2 anos. É indispensável rememorar este fato. A dimensão do problema da violência contra a mulher pode ser avaliado com os dados já aqui citados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo, apresentada no Senado, na Subcomissão da Mulher, presidida pela companheira senadora Ângela Portela, que nos revelou que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. A pesquisa mostrou ainda que 7,2 milhões de mulheres com mais de 15 anos já foram vítimas de agressões e 1,3 milhões foram agredidas em 2009. Há 10 anos, eram 8 as mulheres agredidas no mesmo período. O estudo foi realizado em 2010, em 25 estados, com mais de 2.300 mulheres e quase 1.200 homens. Em um ranking composto por 73 países, o Brasil é o 12º com a maior taxa de homicídios de mulheres. Nossas taxas são piores do que países como México, África do Sul e Suriname. Entretanto, a violência letal é apenas a ponta do iceberg. Os dados existentes sobre agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais são impressionantes. 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas da violência machista. 33% já sofreram agressões físicas e 6,8 milhões já foram espancadas. Nesses 5 anos da Lei Maria da Penha, o grande avanço, sem dúvida, são as medidas protetivas impostas pelo Judiciário. Uma delas afasta o suposto agressor do convívio com a mulher. A lei incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de medidas para assegurar à mulher o direito à integridade física, sexual, psíquica e moral. A constitucionalidade de alguns artigos que estão sendo contestados, no entanto, traz à baila a necessidade de nós criarmos leis que diferenciem e que deem direitos aos desiguais que sofrem de maneira, enfrentam de maneira desigual a violência em nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os dados que aqui apresentei Não são dados que nós possamos comemorar, pelo contrário. São dados que demonstram uma violência terrível que precisa ser combatida e superada pelo Estado brasileiro. Mas são dados também que demonstram que a nossa luta, que há tantos anos existe, ela a cada dia mais está sendo vitoriosa. A Lei Maria da Penha é uma conquista, sem dúvida, da participação política da mulher brasileira no parlamento deste país. Concedo uma parte ao senador Vital do Rego.
Senadora Lides da Mata, eu queria ter ao tempo do senador Humberto Costa tratado desse assunto, mas faço a ambos na presença de Vossa Excelência na tribuna. E refiro-me a um momento especial que Vossa Excelência fala quando exalta a Lei Maria da Penha, mas conclama uma ação proativa, uma agenda positiva a partir desse parlamento tão bem representado por mulheres como Vossa Excelência, como a senadora Gleisi Hoffmann, que foi autora da propositura da sessão em homenagem, mas também com uma bancada feminina na Câmara dos Deputados, da maior envergadura de onde Vossa Excelência saiu. E eu tenho certeza que esse ritmo, essa energia, essa luta contra a injustiça, contra o arbítrio, contra todo tipo de violência, quer a violência moral, quer a violência física, quer a violência verbal, num tempo em que as nossas mulheres ainda primitivamente estão submetidas. Mas graças à força deste parlamento, os passos estão sendo dados. E Vossa Excelência marca mais um tento, mais um gol no seu mandato, evocando essa questão, trazendo este debate, convocando a sociedade brasileira para estar mais ativa. E eu peço, venha a Vossa Excelência, para dizer que nós temos que mudar a cultura da família brasileira, porque a maior vítima da violência começa dentro de casa. E muitas vezes, por uma questão moral, essa mulher agredida, essa mulher violentada, essa mulher que tem uma filha agredida, filha violentada, não vai à primeira delegacia especializada para prestar uma queixa contra o seu agressor. Então, essa cultura, ela não é da noite para o dia que se acaba, a gente tem que continuar mudando e as transformações têm sentinelas importantes como Vossa Excelência. Meu testemunho e minha solidariedade.
Muito obrigada, senador Vital do Rego. Eu quero destacar justamente esta questão. Primeiro, a origem da violência contra a mulher, ela se estabelece na origem de uma organização da sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que mantém, portanto, uma visão de que a mulher não se pertence a si mesma, pertence a alguém, e que, por isso, é dado direito a este alguém de violentá-la. A principal vítima desta violência, além da própria mulher, é a família, é a destruição dos valores da família, dos valores da fraternidade, dos valores da dignidade, são os seus filhos. E esta violência, ela é uma violência diferente da sofrida pelo homem no conjunto da sociedade no dia a dia. Ela é uma violência que parte de dentro da família, de alguém a quem a mulher confia e muitas vezes ama profundamente. O seu parceiro, o seu companheiro, muitas vezes até filhos, parentes, sobrinhos que lhe agridem. Portanto, a superação deste problema, ela exige uma participação ativa de uma mudança da cultura da sociedade, portanto, da mobilização das mulheres. E ela é fruto dessa participação política das mulheres no parlamento brasileiro. E por isso eu quero registrar com alegria e comemoração esses 5 anos de conquista da Lei Maria da Penha. Não está sendo fácil. Amanhã nós vamos dar um balanço com a participação de todas as senadoras do quanto já conseguimos avançar com prisões, com denúncias e também com a decisão do Supremo Tribunal de realmente reconhecer a Lei Maria da Penha, que alguns juízes e alguns tribunais estavam se recusando a reconhecer. É uma enorme vitória, uma vitória civilizatória do Brasil, a conquista da Lei Maria da Penha. Para finalizar, senhor presidente, e tratando de outro assunto, mas ainda tratando de mulher, eu queria dar a minha solidariedade, expressar a minha solidariedade, os meus parabéns à presidente Dilma. A presidente Dilma, que iniciou o seu governo e chega ao sétimo mês do seu governo como a primeira mulher a presidir esse país, sofrendo todos os tipos de ataque. E no início do seu governo, quando o presidente Lula começou a expressar algumas opiniões sobre a política brasileira, imediatamente trataram de caracterizar que ela não era nada mais, nada menos do que uma marionete do presidente Lula a repetir as suas posições, que ela não iria governar com independência, porque quem governaria nos bastidores seria o presidente Lula. A velha cantilena machista que se faz quando qualquer mulher assume um pedaço de poder nesse país. Eu sofri isso na Prefeitura de Salvador e outras tantas mulheres continuam a sofrer nas prefeituras, no governo do Estado, sempre que que assume a presidência ou um poder, uma posição no poder executivo, tem sempre algum homem que é o verdadeiro líder e que esta mulher é apenas a transmissora do poder deste senhor. É a velha cantilena machista. Quando a presidente quando o presidente Lula saiu um pouco de cena, imediatamente disseram que ela era uma presidente dominada pelo ministro Palocci. Nada ela decidia. Era o ministro Palocci quem decidia. E a presidente Dilma, no primeiro momento em que foi necessário, tomou a decisão de cortar na sua própria carne e tirar um ministro do seu próprio partido, dos mais destacados, demonstrando a sua competência, a sua independência e a sua firmeza de responsabilidade de governar este país. Agora, uma nova crise surge no governo e ela volta a tomar uma posição correta, digna, demonstrando que tem as rédeas do comando do governo. E esta semana premia o Brasil com um pacote de medidas para a economia, visando a proteção da indústria nacional, do emprego dos brasileiros e a proteção do mercado nacional. Ora, alguns se apressam a dizer que são medidas insuficientes. Ela própria reconheceu a insuficiência dessas medidas e anunciou que se tratava do início de um papel, de um pacote ou de algumas medidas econômicas que viriam no sentido de buscar proteger a economia brasileira, hoje, como toda a economia no mundo, ameaçada por tensões econômicas que partem do centro do capitalismo, dos Estados Unidos, e que deixam diversos países do mundo, aliás, todas as nações do mundo, preocupadas e tensionadas. É a Europa, o velho mundo, completamente ameaçado, sem parque industrial, sem capacidade de reagir à crise, com diversos países, berços da civilização mundial, ocidental, como a Grécia, absolutamente na bancarrota. E o próprio Estados Unidos, que não conseguiu ainda sair da crise econômica que ameaça a sua estabilidade. No entanto, no Brasil, apresenta-se um pacote de medidas na economia que inicia o debate sobre a proteção do parque industrial brasileiro e é imediatamente atacado. Mesmo esta casa, quero dizer que não fujo a esta discussão. Quando nós deveríamos estar apoiando, sim, as medidas tomadas pela presidente no sentido de fazer com que ela tenha força para enfrentar a crise econômica que se assoma no mundo e fortalecer as medidas de combate à corrupção que toma no seu governo, Ainda assim, esta casa tem um interesse maior de colocar-lhes como se estivesse fazendo um governo que não apresenta nada de novo. Apresenta, sim, algo de novo. É uma mulher à frente da presidência da República que, pela primeira vez, foi eleita para dar continuidade a um projeto político que mudou a feição social deste país e, mais do que isso, que, além de ser a presidente da República para continuar este projeto político, deve, tem o dever e tem a obrigação e tem um compromisso de aprofundar e radicalizar o processo de democratização do país. E faz isso apresentando um programa de superação da miséria. E faz isso escolhendo a educação como a meta principal do seu governo. E faz isso assumindo uma postura de comando real de um governo e da presidência da República como primeira mulher a governar este país. Eu tenho certeza que a presidente Dilma hoje é motivo de orgulho para toda e qualquer mulher brasileira. Portanto, senhor presidente e caros senhoras e senhores senadores, eu quero registrar que, além da Lei Maria da Penha e dos 5 anos de conquista da Lei Maria da Penha, eu quero, como mulher, como senadora, comemorar o fato de nós termos a primeira mulher presidente desse país, conduzindo com dignidade o rumo desta nação, conduzindo, além da dignidade moral e política com quem vem, como vem conduzindo a nação, fazendo isto com a atenção devida a todos os problemas que se apresentam, em especial com o cuidado de manter a economia sob o domínio para impedir que a inflação volte a ser a grande preocupação e a grande destruidora da economia das famílias brasileiras e dos trabalhadores brasileiros, e mantendo os princípios necessários para que a economia do país se mantenha também crescendo, mantendo os investimentos governamentais e agora mantendo e desenvolvendo no Brasil o debate produtivo e indispensável de proteção da indústria nacional. E eu quero, portanto, parabenizar a presidente Dilma pelo rumo como vem conduzindo o nosso país.
Vossa Excelência, permite...
Pois não, para
senadora
finalizar,
tenha a palavra. Lídice da Mata, Leonardo Boff, em seus livros sobre o voo da galinha e nos seguintes, a certa altura menciona que nós homens precisamos nos dar conta de que será muito bom alternarmos nos postos de maior responsabilidade de comando, ora o homem, ora a mulher, porque a mulher tem certas características, certas qualidades que são diferentes das nossas, uma certa sensibilidade para certos aspectos da vida que diferem da que nós homens percebemos. E por causa disto, se realmente fizermos esta alternância, a sociedade vai evoluir muito, de uma maneira no rumo de maior civilidade, para construir uma melhor civilização. O que Vossa Excelência está agora afirmando a respeito das qualidades tomadas de decisões por parte da presidenta Dilma Rousseff confirma isto. Vossa Excelência destaca muito bem as qualidades que fazem com que a presidenta Dilma Rousseff esteja hoje sendo reconhecida por Vossa Excelência e pelo povo brasileiro nestas suas decisões diante de situações muito difíceis e também na hora de definir rumos, seja no plano Brasil sem miséria, seja agora no plano Brasil maior e assim por diante. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, que externa com muita qualidade esta percepção.
Muito obrigada, presidente. Encerro meu pronunciamento.